Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Uma beça.
E está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. Numa altura em que os partidos já estão de olhos postos nas eleições, queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes sobre esta situação política que atravessamos e sobre os cenários de governabilidade. E queremos saber que opinião têm. Os partidos políticos deviam deixar desde já, antes de irmos a votos, deveriam deixar bem claro qual é a política de alianças para sabermos aquilo com que podemos contar. Como avaliam a disponibilidade de Rui Rio para viabilizar um governo minoritário do PS, uma decisão tomada em nome da governabilidade e da estabilidade do país? E em nome dessa mesma estabilidade, o Partido Socialista deveria assumir aqui uma estratégia semelhante e dizer desde já que estaria disposto a viabilizar um governo minoritário do PSD? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se não puder ou não quiser participar de viva voz, mas tiver um contributo a dar a este debate, pode escrever a sua opinião, a sua análise, no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião. Começo aqui por espreitar precisamente o debate online. Alexandre Meireles escreve que responde à pergunta que fazemos. Claro que sim, com um partido como o Chega em cena, PS e PSD têm a superior obrigação de definir, desde já, que viabilizarão o governo do que ganhar. Só assim a influência do Chega pode ser reduzida à sua realidade de partido de uma pequena minoria. Basta desta polarização à esquerda ou à direita, é no centro que se alcançam acordos de forma e de reforma equilibrados que o país tanto precisa. Basta da influência dos extremos, Chega, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português, estes partidos têm muito pouco a oferecer o país, escreve Alexandre Meireles. Pedro Carvalhais participa também no debate online e escreve que a Assembleia representa os cidadãos, todos os partidos devem ser ouvidos e, se possível, participarem na governação do país, direta ou indiretamente. Os partidos mais radicais, tanto à direita como à esquerda, devem ser incluídos, pois isso obriga-os a tornarem-se moderados. Se essa inclusão não for realizada, é expectável uma maior radicalização e um crescimento desses partidos, com todos os riscos inerentes. Qual é a sua opinião? Antes de irmos a votos, os partidos deveriam dizer desde já que tipo de alianças admitem fazer, para sabermos com o que poderemos contar depois das eleições? E como é que olham para a disponibilidade de Rui Rio viabilizar um governo minoritário do Partido Socialista em nome da estabilidade e da governabilidade? Fez bem Rui Rio em assumir desde já esta posição? E António Costa deveria fazer o mesmo e dizer que se o PSD vencer as eleições sem maioria e isso for importante para a tal estabilidade e governabilidade do país, então o Partido Socialista estaria disposto a viabilizar um governo minoritário do PSD? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. A primeira questão que hoje colocamos aos nossos ouvintes, se os partidos devem deixar, ainda antes de irmos a votos, se devem deixar bem clara a política de alianças. Esta questão foi um dos temas do programa Quadratura do Círculo, programa da TSF e da TVI, aliás, da Circulatura do Quadrado, programa da TSF e da TVI, com Ana Catarina Mendes, Pacheco Pereira e António Lopes Xavier e com a moderação do jornalista Carlos Andrade. E logo na abertura, Pacheco Pereira lançou um desafio. PS e PSD devem deixar bem claro o caminho que querem seguir.
Numa altura de tribalização da vida política, numa altura em que as pessoas parece que só conhecem um confronto de frente direita versus frente esquerda, como é que nós conseguimos introduzir um processo de moderação, um mecanismo de moderação que evidentemente se tem que aplicar essencialmente aos dois partidos que têm tradição governativa, ao PSD e ao PS. Como é que isso se traduz nas propostas dos candidatos? Primeiro, não há clareza ainda. A primeira coisa que eu penso que se deve exigir a todos os candidatos quer António Costa, quer Rui Rio ou Paulo Rangel, caso sejam, é que com clareza digam, se não houver maioria absoluta, como certamente não irá haver, quais são as alianças que eles acham possíveis de existir. Nós sabemos que António Costa provavelmente quereria retomar uma forma qualquer de geringonça que não é impossível que seja retomada. Mas essa hipótese de geringonça pode ser retomada de duas maneiras. E é interessante que nunca se discute uma. Pode ser retomada fazendo um remake da atual situação, provavelmente mais sólida, com documentos escritos, com garantias para um prazo de uma legislatura, ou pode ser feita pela negativa, como aconteceu em 2015. É engraçado que ninguém discute isso. Vamos admitir que o PSD ganha as eleições, mas não tem maioria para poder governar. A maioria continua a ser à esquerda. Cumpre as suas promessas de nunca aceitar o apoio do Chega. Se for assim, vai haver uma forte pressão à esquerda para retomar o processo como ele aconteceu nas anteriores eleições com Passos Coelho. Ou seja, vai haver uma grande pressão para que se crie uma geringonça que garanta que essa maioria de esquerda possa eventualmente vir a governar, mesmo que o PS não seja o primeiro partido nas eleições. Também gostava de ouvir com clareza todos os parceiros deste debate sobre esta matéria. A mesma coisa em relação às propostas quer de Rui Rio, quer de Paulo Rangel.
Embora nós não sejamos candidatos.
Nós não somos candidatos, mas, por exemplo, Paulo Rangel já disse com clareza que não fará nenhum entendimento com o PS. Rui Rio tem sido ambíguo, mas dá a entender que é possível haver entendimentos com o PS. Eu acho que a questão que quem deseja moderação, quem deseja uma governação, não é retomar o Bloco Central, que é outro mito. Em 2021 não há nenhuma condição para se retomar o Bloco Central como ele existiu no passado. Isso é apenas é para assustar as pessoas, é um fantasma para assustar as pessoas. E mais, os mecanismos de centrão, como agora se diz e como se dizia na altura, são sempre muito propícios ao alastramento da corrupção. Uma coisa eu tenho a certeza, se em qualquer entendimento com o PS um dos parceiros for o Rui Rio, isso não existe, porque eu conheço bem. Não existe. O partido pode crer, mas com ele não existe. Agora, eu acho que é patriótico que quer o António Costa, que ambiguamente admitiu essa hipótese, quer o Rui Rio e o Paulo Rangel, digam com clareza que se for preciso, em matérias de interesse nacional, garantir a governabilidade do país num período crítico da nossa vida económica e social, se estão dispostos a fazer acordos naquelas matérias que sempre foram fundamentais. Negócios estrangeiros, defesa e, eventualmente, a distribuição dos fundos comunitários, que neste momento é uma questão estratégica para Portugal.
Desafio de Pacheco Pereira. E este debate da circulatura do quadrado, pelo menos no que coincide aqui com o tema do fórum, fica ainda marcado por um outro desafio. António Lopes Xavier considera que, a exemplo do que o Rio já fez relativamente ao Partido Socialista, António Lopes Xavier considera que António Costa deveria dizer desde já que, em nome da estabilidade, estaria disponível a viabilizar um governo minoritário do PSD.
Só há uma forma de evitar que o Chega esteja presente a chantagear ou a ameaçar e a condicionar o debate eleitoral. É dizer que se o PSD ganhar as eleições, o PS viabiliza. Porque se o PS estiver sempre calado sobre isso...
Não houver maioria
falar...
de esquerda.
Exato. Se não falar sobre isso, se estiver calado sobre isso, no fundo, o que está a fazer é que a possibilidade de que o PSD ir para o governo, mesmo ganhando as eleições, mesmo suponha tendo 38%, 39% dos votos, só é possível com o Chega.
Ora, estas declarações no programa Circulatura do Quadrado ajudam-nos a relançar o debate que fazemos aqui no Fórum TSF, mas escutado este desafio concreto de António Lopes Xavier, amanhã a TSF procurou uma primeira resposta do Partido Socialista. Estaria o PS disponível para assumir desde já que viabilizaria um governo unitário do PSD? Entrevistado pelo jornalista Fernando Alves, o secretário-geral adjunto do PS, Luís Carneiro, não avança com uma resposta direta, mas João Luís Carneiro garante que o PS quer continuar a ser o fator de estabilidade.
Em primeiro lugar, é curioso ser um ex-dirigente do CDS a fazer uma pergunta para o PSD. Em si mesmo é logo um motivo que demonstra bem o estado em que está uma parte importante da direita democrática portuguesa. O Partido Socialista é o grande garante do progresso e da estabilidade política, mas é evidente que para continuar a ser o garante da estabilidade política e do progresso do país, precisa de condições de reforço político para conseguir levar por diante as mudanças que pretende para garantir que o país consegue vencer desafios tão exigentes como aqueles que estamos a enfrentar neste momento.
Mas se não conseguir essa maioria reforçada que têm pedido aos eleitores, caso o PSD vença, este é o quadro colocado por Lobo Xavier, caso o PSD vença as eleições, sem maioria absoluta, claro, o PS viabilizaria um governo saído de uma liderança PSD?
O importante nesta altura, nós respeitamos os esforços que o PSD está a fazer para se governar a si próprio e para se organizar a si próprio, mas é muito importante saber o que é que vai resultar desta contenda eleitoral interna do PSD. Se é uma linha política que defende os acordos com o Chega, como aconteceu nos Açores, como ainda há muito poucos dias atrás, o líder dos autarcas sociais-democratas defendia, ou se é uma linha que tenha uma outra visão, nomeadamente o respeito pelos valores constitucionais. Vamos ver qual é a linha que sairá vencedora desta contenda eleitoral, porque daí também resultará em muito modo como poderemos olhar para o Partido Social-Democrata.
E se saísse vencedora a linha que respeita linhas vermelhas, seria um cenário a ponderar do lado do Partido Socialista?
Como nós temos sempre dito, o Partido Socialista continua a ser uma estabilidade, porque entendemos que a estabilidade não é apenas instrumental, ela é hoje, no tempo e no quadro político que vivemos, quer no quadro europeu, quer no quadro mundial, ela é mesmo um suporte fundamental, um suporte essencial para conseguirmos garantir mudanças políticas duradouras que permitam que as futuras gerações confiem nos atores políticos do presente. E o Partido Socialista é esse fator de estabilidade, é esse fator de progresso. E, naturalmente, que construirá todas as soluções que sejam adequadas para a viabilização desse progresso e desse desenvolvimento do país.
José Luís Cardenas, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, entrevistado na manhã TSF do jornalista Fernando Alves, está relançado o debate para o qual queremos ouvir, ou no qual queremos ouvir a sua opinião. Os partidos, antes de irmos a votos, devem deixar já bem claro que tipo de entendimentos admitem, com que partidos admitem negociar, com que partidos admitem construir eventuais alianças, para que quando formos votar já tenhamos ideia do que pode ser o cenário pós-eleitoral? E olhando aqui para este desafio de governabilidade, Rui Rio já deixou claro que, em nome da estabilidade do país, viabilizará um governo minoritário do PS, se for essa a solução para o país não estar de eleições de 6 em 6 meses. Em nome desta mesma estabilidade, o Partido Socialista deveria fazer o mesmo? António Costa, numa entrevista recente, questionado sobre estas questões, disse que não fechava a porta a ninguém em termos de conversas pós-eleitorais. Mas deveria o líder do PS ser mais claro e dizer desde já que, em nome da estabilidade e da governabilidade, aceitaria viabilizar, caso não existisse uma maioria à esquerda, que aceitaria viabilizar um governo minoritário do PSD? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar neste debate escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Antes de escutarmos os primeiros ouvintes, vamos à análise do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF. Bom dia, Pedro. Comecemos por esta questão mais global que hoje debatemos aqui no Fórum. Os principais partidos políticos deveriam dizer desde já por que caminho querem seguir, com quem admitem entender-se no período pós-eleitoral?
Bom dia, Manuel. Bom dia ao Fórum. Sim, mas antes disso eu só queria dar-te aqui uma nota, depois de ouvir o Pacheco Pereira, o Lobo Xavier e o próprio José Luís Carneiro, sobretudo o Pacheco Pereira com a clareza em que ele enuncia o seu pensamento, que há aqui uma questão que eu julgo que é importante antes dessa, que é o chamado interesse nacional. O interesse nacional é um conceito onde cabe tudo. Quer dizer, é do interesse nacional não dizer mal da seleção nacional quando ela joga pessimamente como aconteceu ontem. É do interesse nacional dizer aos portugueses, no início da pandemia, não usem máscara, porque a máscara não faz nada. quando na verdade estava a dizer-se aos portugueses não usem máscara porque não há máscaras para os portugueses. Não pode ser do interesse nacional o Ministro da Defesa não dizer ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República que há uma investigação em curso nas Nações Unidas por causa de militares portugueses que faziam tráfico de droga e diamantes. Portanto, este conceito do interesse nacional é uma coisa que me enerva um bocadinho, porque é uma coisa onde cabe tudo. E noutros tempos, a expressão o interesse nacional chamava-se a bem da nação. E, portanto, coisas a bem da nação e do interesse nacional, sem nós sabermos muito bem o que é que isso é, a mim enerva-me um bocadinho. Passada essa irritação, eu julgo que é preciso haver clareza no discurso. Porque só assim é que as pessoas percebem o que é que está em causa. E, portanto, este palavreado que é utilizado no jargão político, nas entrevistas, que é não, vamos lutar por uma maioria reforçada. Eu não sei o que é uma maioria reforçada. Quer dizer, se o PS teve 38%, se tiver 39%, teve uma maioria reforçada. Se tiver 40%, teve uma maioria reforçada. E isso serve-lhe para quê? Portanto, depois vão-nos responder assim. Nós já sabemos as respostas às perguntas. É fundamental primeiro ouvir os portugueses, nós aceitaremos os votos que os portugueses nos derem, nós estamos humildemente à espera do resultado das eleições, eu não faço futurologia, eu não vou antecipar cenários, não. A campanha tem que ser feita, sobretudo em momentos como esta, com clareza. E é preciso os partidos dizerem, sobretudo o PS e o PSD, se aceitam viabilizar-se mutuamente no sentido do tal, coisa que eu acho que é um bocado relativa, interesse nacional. Porque esta coisa da maioria reforçada e não sei o quê, há e tal a estabilidade, há e tal a governabilidade, quer dizer, daqui a bocado parece uma rábula do outro, não é? Portanto, são palavras que depois não correspondem e, sobretudo, não são claras para os eleitores. E a nossa sociedade civil, os nossos eleitores, não são, são maduros por intuição, mas não são tão politizados assim, infelizmente. E, portanto, é importante os partidos dizerem, sim, se nós ganharmos e não tivermos maioria, fazemos uma coligação com o PST ou com o PS, ou viabilizamos ou não viabilizamos. Porque quem vai votar tem o direito de saber previamente qual é o caminho. Repara, no caso do PST, estão em causa umas diretas entre Paulo Rangel e Rui Rio. Paulo Rangel já disse, eu não faço coligações com o PS. E Rio disse, eu admito fazer em nome do tal interesse nacional.
E viabilizar o orçamento para não termos eleições em 6 em 6 meses.
Nem mais. O que é que vai acontecer? Os militantes do PST que forem votar sabem com clareza que caminho é que hão de escolher.
Está a dizer, que forem votar agora nas internas
nas
ainda.
Nas internas, nas diretas, naturalmente. A escolher um deles vai ser candidato a primeiro-ministro, vai ser candidato contra António Costa.
Estas portanto, duas posições muito claras dão mais instrumentos aos eleitores, neste caso aos militantes do PST, saber quem querem para líder.
Naturalmente.
E, portanto, e a mesma lógica se devia aplicar nas eleições legislativas.
Nem mais. Há dois caminhos ali dentro do PST. O de Rui Rio, que sempre quis viabilizar um governo do PS, e António Costa nunca o quis. Disse até aquela frase bastante sinistra, que eu lembro a miúde, se um dia precisar do PST para viabilizar o governo, o orçamento, o meu governo cai. E, portanto, e depois repara, há aqui uma fratura ideológica que se agravou em 2015, quando, pela primeira vez, e eu não lhe vou chamar golpe de Estado constitucional porque não é, mas quando, pela primeira vez, o partido mais votado não formou o governo e houve esta tal coligação negativa de que falava Pacheco Pereira. E essa fratura, que eu julgo que não existia desde 1975 ou 76, cavou de facto um fosso grande entre a esquerda e a direita, com António Costa a optar por encostar-se à esquerda e deixar, se quiseres, abandonada a direita. E depois, por outro lado, e com isto termino, há Marcelo Rebelo de Sousa, que está há 6 anos a dizer que as alternativas devem ser claras, que os portugueses devem ter sempre escolhas entre dois caminhos. E, portanto, era importante, julgo eu, clarificar que os partidos dissessem ao que vem, sim, com quem admitem coligar-se, com quem podem fazer alianças, para que nós, eleitores, todos, quando formos votar no dia 30 de janeiro, saibamos escolher aquilo que preferimos.
E olhando agora para este desafio que, muito claro, que deixou António Lopes Xavier, muito para que o PSD não fique nas mãos do Chega, posto de uma forma, de outra forma, para que uma eventual solução de governo à direita não fique refém do Chega, que já foi muito claro a dizer que exige ministérios, que exige um acordo formal e até com alguns ministros já, ou com alguns ministérios já definidos. Rui Rio já deu essa luz verde, se isso for necessário viabilizará um governo PS. António Costa deveria dizer o mesmo já?
Devia, mas não vai dizer. Não vai dizer porque, repara, Até isto podia ser um diagrama, quer dizer, Costa prefere Rio porque Rio segurará Costa, Costa não prefere Rangel porque Rangel não vai suportar Costa, Costa, se não tiver o apoio de Rangel, vai ter que se ancorar no Bloco de Esquerda ou no PCP, e ele prefere o PCP, e, portanto, isto parece aqui uma pescadinha de rabo na boca do tal xadrez político, do jogo político que vai ser feito daqui até ao dia 30 de janeiro, e parece que no fim do dia, como dizia o outro, estamos todos a pensar no mesmo, estamos todos a pensar no Chega. Quer dizer, eu julgo que também não podemos, não devemos, condicionar toda a atividade dos partidos, condicionar toda a política de alianças, condicionar toda a campanha eleitoral em função de um partido que tem um deputado neste momento. Sabemos que vai crescer, antecipamos que vai crescer, mas tem um deputado. E, quer dizer, tu estavas a dizer, ah, eles já pediram ministérios, sim, nesta altura já vão em secretarias de Estado e qualquer dia já só vão em direções gerais. Portanto, é também preciso pôr cada um no seu lugar.
Sendo que esta estratégia que ouvimos, nomeadamente este alerta do Lobo Xavier, esta estratégia que visa minimizar ou tirar importância ao Chega, pode ter um efeito perfeitamente contrário, porque estão sempre a falar do Chega e a condicionar tudo ao Chega.
E isso é absolutamente inaceitável. Ou seja, o sistema político-partidário português, que tinha 5 partidos no Parlamento até há 6 anos e agora tem 10, essa pulverização não pode, não deve estar sempre condicionada ao Chega e com medo do Chega e a pensar no Chega. E, portanto, as grandes opções têm que ser tomadas, obviamente, entre aquele centrão ou Bloco Central. E é extraordinário que há 20 anos que não se ouvia falar na expressão Bloco Central, a não ser às sextas-feiras com os Judith Menezes e Sousa, Pedro Adão e Silvia e Pedro Marques Lopes. Ninguém ouvia falar de Bloco Central e no último mês o Bloco Central, formal ou informal, de suporte ao governo, ou com coligação, ou com ministros ou sem ministros, é uma dos temas mais falados e voltou ao léxico político. Portanto, se depois isto para mim é simples, quer dizer, se o PS e o PSD juntos têm 70% dos votos, ou 60% e muitos por cento dos votos, sim, são eles os responsáveis, ambos, por garantirem condições de tal governabilidade, estabilidade e o tal interesse nacional.
Estávamos a falar de António Costa, e António Costa não irá dizer, mas António Costa poderia dizer já isso? É que António Costa já nos disse que se o PS perder as eleições, ele sai de líder.
Isso é outra questão, quer dizer, se o PS perder as eleições, naturalmente ele sairá de líder, mas logo, o PS não desaparece e os votos não desaparecem.
Mas um outro líder pode não ter a mesma opinião de António Costa, por isso António Costa pode não ter condições políticas de responder a este desafio, sim, aceite fiabilizar um governo minoritário do PS, quando já nos disse, portanto isto significaria que ele perdeu as eleições, se tivesse de dar esta resposta, se perdesse as eleições, já nos disse que se ia embora.
A questão do calculismo é outra coisa, para terminar, a minha irritação, que me irrita um pouco, quer dizer, e eu aí julgo que Rui Rio é bastante genuíno. Ele diz o que acha, ele diz o que pensa e ao que vem. E depois quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Agora, esta coisa, desculpa a expressão que é um bocadinho popular, de engonhar, de andarmos aqui com palavras e com sinónimos e com frases e a não querer responder diretamente à pergunta, por uma questão de tática, no limite, todos os partidos estão sempre na mão dos eleitores e, portanto, obviamente que terão os votos que os eleitores entenderem dar-lhes. Não é preciso estarmos sempre a repetir isso. É preciso é percebermos. E já agora, as campanhas eleitorais deveriam servir e estão totalmente desatualizadas. Nós ainda estamos com campanhas eleitorais iguais às que se faziam nos anos 70 e nos anos 80. As campanhas eleitorais estão totalmente desatualizadas e, portanto, as campanhas eleitorais deveriam servir, sim, para o debate, sim, para o esclarecimento, sim, para não serem só os políticos emissores de mensagem, mas receptores de perguntas do eleitorado, dos estudantes, dos trabalhadores, dos empresários, e não devia ser campanhas como ainda são à moda dos anos 70 e 80. E, portanto, nesse sentido, o desafio é que esta campanha, tendo em conta tudo o que está a acontecer, seja uma campanha clara, em que os partidos digam claramente ao que vão, que discutam ideias e, sim, que discutam cenários para que nós, eleitores, possamos ter aquilo que se chama uma decisão informada.
A análise do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, está relançado o debate para o qual convidamos os nossos e as nossas ouvintes. Os partidos devem dizer desde já, esclarecer desde já que acordos, que alianças admitem fazer depois das eleições. Isso seria importante para podermos decidir o nosso voto em consciência? E como é que olham para esta posição de Rui Rio, que já disse estar disponível a viabilizar um governo minoritário do PS, se isso for importante para a estabilidade do país? E em nome dessa mesma estabilidade do Partido Socialista, António Costa deveria assumir uma estratégia semelhante relativamente ao PSD. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Manuel Moutinho, empresário, está em Hermesim. Qual é a sua opinião?
Bom dia ao Fórum e muito obrigado por poder participar neste Fórum. Eu queria dizer o seguinte, eu não tenho partido, eu acho que não vale a pena coligações, não vale a pena nada disso, porque nós temos políticos, nós não temos políticos. Os políticos hoje são homens que vão para o governo para se governarem e para fazerem fortuna, ponto final. Eu votei uma vez no PS, votei uma vez no PSD, portanto, e ao fim de 10 anos, 10 ou 12 anos, entendi perfeitamente que não vale a pena, porque esses senhores só vão para a política para fazerem fortuna e ponto final. Nós temos governantes corruptos. Eu quero que não me interpretem mal, atenção, não me interpretem naquilo que eu vou dizer. E enquanto o nosso país não tiver políticos, eu sou um defensor da democracia e da liberdade, e portanto, enquanto não tivermos 10 ou políticos, vá lá, como Salazar, mas democráticos, é que, repito, democráticos...
O que é uma contradição nos termos, Salazar e democracia.
Exatamente. Mas eu estou a falar como homem sério, patriota, foi o único que tivemos até agora no governo. Portanto, enquanto não tivermos homens desses, com sérios e honestos, e que combatam a corrupção, porque o problema grande, podem pôr partidos, podem pôr, o grande problema do nosso país é a corrupção aí dentro do governo. Se houver um político sério que se candidate para primeiro-ministro, pode ter a certeza que chegam lá a fazer a cama e ele tem que vir embora. E esse é o único problema.
Obrigado, Manuel Moutinho, pela sua participação. Que opinião tem o empresário Rui Casas Novas, nos liga de Odivelas. Bom dia.
Bom dia. Espera aí, só um bocadinho. Ok. Bom dia. Manuel Cássio, obrigado por permitir a minha participação. Bom, a pergunta é se os partidos deviam publicar antecipadamente as suas intenções de alianças, não é? Podiam, mas é preciso. Eu acho que não é assim tão preciso, porque há coisas que são óbvias. Vamos lá ver. A meu ver, isto tem aqui três interrogações, não é? A possibilidade do Bloco Central, que é uma coisa que eu ouço desde que comecei a interessar-me pela política, não é? Desde os anos 80, que isso não vai voltar a haver nunca um Bloco Central. O que pode haver é, eventualmente, o Rui Rio ou o António Costa aprovar um orçamento, mas assim que eles estejam capazes de ir a eleições, vai a eleições. Portanto, isso não é uma solução estável de nada, não é? Por causa disso que as pessoas vão votar neste ou naquele partido. Depois, outra questão, que foi uma questão que antes não era uma questão, que é a possibilidade de haver uma geringonça. Para mim é claro que depois destas eleições as lideranças vão mudar, não é? Se o António Costa perder, ele não vai estar no PS. Penso que ele não estará lá mais, não é? Virá provavelmente outro rapaz mais novo que concorreu à Câmara de Lisboa, não estava a faltar agora o nome.
João Ferreira.
Exatamente, João Ferreira. Provavelmente ele será o próximo líder. E a Catarina, eu também não estou a ver, o Bloco de Esquerda vai ser penalizado deste desfecho, não estou a ver ela manter-se lá. E por isso, serão novos atores, não é? E a possibilidade de haver outra vez uma geringonça, acho que é perfeitamente possível, porque eu acho que também existiu aqui alguma incompatibilidade pessoal destas figuras da geringonça. Não, é? Não tanto o Jerónimo, isso não acredito, mas da Catarina com o Costa, aquilo ali, ou Faísca. Mas, seja como for, eu acho que os eleitores sabem que é possível haver agora uma nova geringonça. Sabem perfeitamente. Se houve antes, porquê é que não vai haver? Então, estes partidos vão deixar que o Chega vá para o governo? E a terceira questão, que é esta, é a do Chega, não é? Que isto é uma questão nova e este ouvinte anterior, que era um Salazar democrático, não é? Um honesto, não é? Ele era tão honesto, Salazar, não era? É incrível, não é? Este tipo de pessoas, estes eleitores do Chega, que este senhor não quer dizer, mas...
Mas isso não sabemos e não podemos fazer aqui processos de intenção.
Sim, está bem, mas este tipo... Mas, ok, Manuel Castro, mas eu percebo, mas o que eu estou a dizer, este tipo de eleitores que não dizem nas sondagens que vão votar, mas depois votam. Eu queria chamar a atenção, Manuel Carlos. O Ventura teve 500 mil de votos nas presidenciais, não foi? 500 mil. Este tipo de pessoas que vota nele para presidente também pode votar nele para o partido. O Chega é uma ameaça muito real à nossa democracia. Porque o Chega defende o fim da Constituição, defende o fim do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, defende coisas que as pessoas têm como adquirido. Ninguém está a pensar, ah, eu vou votar nestes porque estes dizem as verdades e tal, mas as pessoas acham que tudo vai continuar aquilo que serve de base de sua tranquilidade do dia-a-dia, de sua qualidade de vida. Acham que isso vai estar lá sempre, não é? Mas não vai estar porque estes senhores querem exatamente corromper isso. E o Rui Rio, ao fazer acordo nos Açores, está a abrir completamente as portas para isto poder acontecer aqui. E a geringonça à direita agora tem toda a legitimidade. Então, se fizeram à esquerda, porque é que a gente não há de fazer à direita, não é? A sede de poder pode muito bem deixar que as pessoas que estão à frente destes partidos, seja ele quem for, se fosse o Rangel ou o Rui Rio, certamente se eles perceberem, ok, mas eu posso domesticar o Chega. Eu dou-lhes ali um mistériozito insignificante e tal, e a gente faz aqui uma geringonça, e eu sou líder, porque se o António Costa fez, porque é que eu não posso fazer, não é? Só que o António Costa fez a geringonça, mas nunca meteu estes partidos no governo. Nunca meteu o PCP nem o Bloco. Eles estiveram longe do governo. Era o acordo de incidência parlamentar. A partir do momento em que o Chega diz, não, a gente vai, mas queremos ir para o governo, tal como também disse o PAN, também disse que está disponível para ir para o governo, não é? Embora o PAN é uma coisa e o Chega é outra, não é? Mas, de qualquer das maneiras, isto há aqui um perigo e as pessoas não estão a levar a sério. E há aquele sentimento de, ah, os políticos são todos corruptos, são todos muito maus, só que as pessoas estão a esquecer de uma coisa. Nós não vivemos sem política. Isto não se governa sozinho. E se os políticos são maus, são porque nós nos andamos a demitir na nossa função de cidadãos. Nós estamos a abster-nos, nós não reclamamos nos sítios certos, nós não vamos, não nos fazemos ouvir. E quando nós não nos fazemos ouvir, porque ir para o Facebook reclamar e mandar-me fazer uns posts reacionários, ok, qualquer pessoa pode fazer isso, mas isso chega aos ouvidos do poder político. Nós temos que nos fazer ouvir, nós temos que nos manifestar, nós temos que reclamar, nós temos que fazer pressão, nós temos que ser uma sociedade civil. E se nós não fizermos isso, obviamente que os políticos são maus. E este discurso que o Chega vem nós somos a nova política, isto é tudo um conjunto de pessoas que quer rebentar com o sistema, mas quer pôr uma coisa muito pior. E eu tenho um bocado de receio. E por isso acho que não é óbvio que o Chega esteja excluído da situação, mas eu acho que todas as outras opções, acho que nós todos já sabemos, exceto esta do Chega.
E obrigado, Rui Casas Novas, pelo contributo que nos deixa aqui para a reflexão que fazemos hoje no Fórum TSF. A entrar na reta final do programa de hoje, vamos ao encontro do Paulo Baldec, mentor de política nacional da TSF, que esta manhã, aqui no espaço de opinião, que às sextas-feiras tem na manhã TSF, nos disse que é preciso que todos os partidos falem com clareza sobre a política de alianças que defendem. E parece-te, Paulo Baldec, que o querem fazer ou que o podem fazer?
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Parece-me que estamos ainda muito longe de que isso aconteça, embora já haja alguma clareza, mas ela tem que significar a forma como os políticos se referem às possíveis alianças, olhando para PS e PSD, para onde é que admitem poder virar-se, excluindo o Chega, por exemplo, no caso do PSD, ou no caso do PS, dizendo se admite ou não viabilizar um governo minoritário do PSD, mesmo que a maioria esteja à esquerda, porque tu lembravas que António Costa disse que o Presidente da República não vai poder dissolver a Assembleia, o PS vai ter que procurar um novo líder e, portanto, haverá ali dois orçamentos que é preciso aprovar em 2022, o de 2022 que não existe, e é por isso que vamos para eleições antecipadas, e o de 2003 em outubro, para que possa existir no dia 1 de janeiro. Eu diria que em qualquer circunstância, se o PSD ganhar, ou se a maioria estiver à direita, que o Partido Socialista tem que assumir claramente que viabilizará, mesmo que por um tempo determinado, um governo do PSD. E dizer que, também a propósito de clareza, que aquilo que o Rui Rio disse na entrevista à RTP foi que admitia falar com o Partido Socialista para viabilizar um governo do Partido Socialista ou para o Partido Socialista viabilizar um governo do PSD, porque o Rui Rio falava sobre as duas hipóteses, o PSD ganhar e, portanto, ter que governar e esperar que o Partido Socialista não faça aquilo que fez em 2015 obviamente, o contrário, porque se o PSD está a dizer que pretende que o Partido Socialista, para não haver chega no governo, viabiliza um governo do PSD, então também tem que admitir que viabiliza um governo do Partido Socialista, porque se perder, Manuel Acácio, o Partido Socialista, a geringonça, mesmo que pareça possível, com um novo líder, que seria Pedro Nuno Santos, aquele que melhor no Partido Socialista fala com a esquerda, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, nós estaríamos a falar de o Partido Socialista a perder, portanto, teria muito menos condições de governabilidade do que tem hoje, que dispensou o apoio do Bloco ou do PCP ou na vertente do Partido Socialista, que não conseguiu obter, e portanto que o Bloco e o PCP é que são responsáveis pela crise. Eu parece-me que é evidente que toda a gente tem que dizer com muita clareza e, acima de tudo, aquilo que disser hoje corresponder àquilo que vai fazer no pós-eleições. Nós não podemos chegar ao dia 31 de janeiro e ter o voto é uma vontade individual, é a expressão de uma vontade individual, mas há uma vontade coletiva que tem que ser interpretada de acordo com os resultados. Mas se nós soubermos antecipadamente, por cada um dos partidos, o que é que eles pretendem fazer em termos de políticas de alianças, insisto, não é preciso haver governos de Bloco Central para haver um Bloco Central, como existiu. O António Guterres governou durante 3 anos com o apoio do PSD de Marcelo Rebelo de Sousa, não havia nenhum Bloco Central formal, mas o que estava ali, obviamente, como chamamos agora de geringonça, podíamos ter dado outro nome qualquer, porque Marcelo Rebelo de Sousa sempre pretendeu viabilizar os governos de António Guterres, viabilizando os orçamentos de Estado.
E aqui,
é preciso falar com clareza.
Aqui neste xadrez pré-eleitoral, há um candidato que já falou com muita clareza, Paulo Rangel, recusa qualquer possibilidade de entendimentos com o Partido Socialista.
As perguntas que lhe fazem, por exemplo, quando se pergunta a Paulo Rangel o que é que acontecerá se o Partido Socialista ganhar as eleições, mas houver, e o já também diz que não, nunca com o PSD, com o Chega, e houver uma maioria de direita, mas o PS ganhou as eleições, o que é que Paulo Rangel faz? Procura uma maioria de direita e leva o Chega para o governo, diz que não faz, ou viabiliza um governo do Partido Socialista? Paulo Rangel, o que responde é: eu não trabalho em cenários, sou candidato a primeiro-ministro com uma maioria absoluta. Bom, então é um cenário muito pouco provável, e portanto convém que se Rangel fala, como o Rui Rio, como o António Costa, todos eles, vão ter que falar de cenários, porque os portugueses têm o direito de saber antecipadamente como é que o seu voto vai ser interpretado. Obviamente, uma expressão individual no voto de cada um, mas não podemos ficar reféns dos interesses individuais de cada um dos líderes, que vai interpretar de acordo com o que lhe dá jeito para ficar ou não ficar no poder, ou dos diretórios partidários, o que é que o partido quer que seja feito ou não seja feito. Digam agora para sabermos, porque, obviamente, chegar a 31 de janeiro e sermos surpreendidos por alguma coisa que não nos passou, hoje é impossível, porque desde 2015 todos os cenários estão previstos, mas é preciso dizer. Portanto, dizer que Paulo Rangel disse que não viabiliza um governo do Partido Socialista, o Paulo Rangel tem que explicar porque é que, numa determinada circunstância, acha que o PSD deve contribuir para a ingovernabilidade do país.
E com as questões...
E com as questões que nos deixou aqui o Paulo Baldaia, relança o tema do Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Já seguirá o noticiário das 11. Para participar neste debate, tem à disposição o número de telefone 808-202-173.
Onze da manhã, 9:30, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E voltamos aqui no Fórum TSF ao debate sobre a situação política e os cenários de governabilidade. Que opinião têm os nossos ouvintes? Os partidos deviam deixar bem clara a política de alianças ainda antes de irmos a votos para sabermos com o que poderemos contar? Que opinião tem o António Santos, que está reformado e nos escuta em Vila Nova de Gaia? Bom dia.
Muitos bons dias ao Fórum, em especial ao Sr. Manuel Acácio e ao restante equipa. Sob o chapéu de um ato de cidadania, fala um cidadão de 75 anos, com 4 anos de vida da escola, mas na escola da vida afirma e assume responsabilidades do conteúdo que se entrou no tema 2. Temas que não passam de discutir-se do acessório, quando no fundo está incrementada no país uma crise de regime. Repito, uma crise de regime, de onde de forma solta indica razões de tal, desafiando ao desmentido dos atingidos, inclusivamente os analistas e comentadores políticos, particularizando os senhores Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. Como é possível ainda não terem perspectivado que este pobre país, a partir das legislativas de 2015, foi iniciada e está implementada a dita crise de regime? Basta relembrar os factos do passado. Não foi pelo primeiro-ministro socialista Mário Soares o primeiro a pedir apoio financeiro internacional ao FMI? Não foi pelo seguinte primeiro-ministro socialista António Guterres a abandonar o barco, deixando o país de tanga? Não foi por ele, ex-presidente da República Socialista Jorge Sampaio, que aplicou a primeira grande golpada, derrubando o governo do PSD para pôr lá o seu PS?
Mas feita essa lembrança histórica, olhando em frente, que é o que tentamos fazer agora no Fórum TSF de hoje, os partidos deveriam dizer ao que estão dispostos?
Pois, mas vem com 6 anos de atraso. Isto devia ter sido argumentado na altura, quando foi praticada a última golpada em 2015.
E fica assim clara a opinião do António Santos, que nos liga de Vila Nova de Gaia. No debate online, José Fidalgo de Abreu Velasco escreve: os partidos devem dizer antes das eleições ao que venha e, muito concretamente, o que pensam fazer depois delas, nomeadamente quanto a coligações pós-eleitorais ou acordos de governabilidade. A viabilização de um governo minoritário PS é um cenário que se deve colocar a Rio para evitar que o PS fique refém das políticas do PCP e do Bloco de Esquerda, ato criticado por muitos nestes últimos anos. Fez bem Rui Rio, em nome do que entende ser o interesse do país. Já se viu que, com o PS encostado à extrema-esquerda, não há estabilidade governativa. É tempo, pois, de surgir uma maioria à direita moderada e ao centro que dê estabilidade e promova o desenvolvimento e progresso de Portugal e dos portugueses. Ora, conhecida a opinião do nosso ouvinte José Fidalgo de Abreu Avelar, vamos ao encontro da diretora de Diário Notícias. Bom dia, Rosália Amorim. Obrigado por nos ajudar também aqui nesta reflexão. Os principais partidos políticos deveriam dizer-nos, antes de irmos votar, qual é a política de alianças, com quem estão disponíveis para negociar?
Bom dia, Manel. Bom dia a todo o Fórum. Claramente deveriam dizer aos portugueses ao que vão e com quem vão já agora, porque os portugueses quererão saber para que é que vai servir o seu voto quando forem pôr nas urnas no dia 30 de janeiro. E, portanto, parece-me que realmente a clareza, a transparência terá de vir ao de cima e terá de ser comunicado aos portugueses, ainda para mais se, sabendo nós que os dois grandes partidos, portanto o PS e o PSD, juntos terão qualquer coisa como entre 60% e 70% dos votos, então sim, são esses os responsáveis pela estabilidade política nacional, é aí que cai a grande fatia dos votos dos portugueses e será serão eles os chamados à mesa para, no fundo, responder quando os portugueses perguntarem então onde é que está a estabilidade, então com quem é que vão para as urnas e com o que é que nós contamos. Esta semana, Manel, deixa-me partilhar que estive aqui em vários fóruns, em várias conferências, fóruns também como o da TSF, mas em várias conferências com centenas e centenas de empresários de várias áreas, desde exportação, investimento, indústria, agricultura, turismo, enfim, uma série deles, e no fim do dia as conversas todas terminam, quer em palco, quer fora de palco, com os empresários, que são todos portugueses, estes com quem estive, a pedir o quê? A pedir estabilidade. A pedir estabilidade política, a pedir clareza, a pedir transparência, também naquilo que perguntas, que é a política de alianças. E é muito importante que seja transmitido realmente, que sejam transmitidos que casamentos é que aí vêm, porque me parece que os portugueses, pelo aquilo que consegui ouvir do fórum e também pelos comentários online no próprio fórum, parece-me que os portugueses estão muito cansados da geringonça e muito cansados de uns casamentos que depois acabam em divórcio quase litigioso. E, portanto, a sensação que temos todos é que há um certo cansaço desta aliança com a extrema-esquerda, mas depois também os portugueses não estão a querer virar para a extrema-direita. Portanto, provando, como nós vamos ouvindo e vendo aqui no fórum, que o povo sabe bem o que quer e, ao contrário do que muitos querem fazer crer, o povo não é parvo, sabe bem o que quer e sabe bem quais são os riscos dos extremismos. E, portanto, sabendo os riscos dos extremismos, de uma vez por todas, quererá saber que alianças nós temos aqui pelo caminho até ao dia 30. Podemos estar longe ou perto de saber acerca disso, mas também é bom lembrar que pela frente temos 2 meses a separar-nos das eleições e, portanto, os partidos não vão poder adiar muito tempo esta sua declaração de interesses relativamente às eleições. No caso do PS, e há pouco o Fórum recuperou as declarações de José Luís Carneiro, no caso do PS já teve aqui uma derivação, não é? Primeiro, o Primeiro-Ministro veio dizer que mal estaria o PS se precisasse do PSD, isto foi relativamente ao Orçamento do Estado, depois António Costa já veio dizer que tem as portas todas abertas, mas não concretizou, e agora José Luís Carneiro vem também deitar aqui água na fervura e dizer que o PS quer ser um fator de estabilidade e de progresso, e que olhará todas as condições. Portanto, o próprio PS já está a fazer um caminho aqui de alguma abertura, mas mais do que este caminho, parece-me ser importante, desta vez, com estas eleições, que haja uma clareza. O PS dizer exatamente se admite uma aliança com o PSD ou não, ou com outros partidos para a próxima governação do país. Os portugueses sabem bem que estamos numa crise ainda sanitária, numa crise económica ainda muito grande. Muitos estão preocupados com a quinta vaga de Covid e, portanto, vamos ver como é que se passa o inverno. E também por isso, acho que esse é um fator importante, também por isso querem estabilidade de uma vez por todas e querem que o país se foque naquilo que é importante, que é, no fundo, o crescimento e sair desta situação e deste marasmo. Portanto, respondendo à tua pergunta, Manel, claramente a clareza e a transparência no que toca às alianças partidárias, eu creio que é fundamental, sobretudo neste ato eleitoral que vai acontecer a 30 de janeiro de 2022.
E com respostas claras, sem aqueles subterfúgios muito da linguagem política, do interesse nacional, dos portugueses dirão o que querem?
Sem dúvida. Há pouco ouvi o Pedro Cruz, enfim, falar exatamente disso, não é? Não basta dizer que há um interesse nacional, um interesse de Estado, é preciso ser consequente. E tudo o que for dito e escolhido para o próximo ato eleitoral vai ter que ser correspondido a partir do dia 31, porque os portugueses vão cobrar. Desta vez, eu creio que os portugueses vão cobrar e não vão ficar à espera que dê certo um possível casamento que depois não tem papel assinado. E creio que aqui também o Presidente da República poderá ter aqui um papel importante no que toca a garantir a estabilidade futura, se quiser contribuir para essa estabilidade, exigindo entendimentos que não sejam só verbais, mas que sejam escritos, que estejam determinados, que tenham condições para ter sucesso. E no que toca a entendimentos e a alianças, além de ser claro e importante dizer com que partidos se aliam uns aos outros, será também importante criar aqui alguns acordos para áreas cruciais, porque áreas como a saúde, a educação, a defesa, a política externa, são áreas fundamentais em que são necessários acordos para os próximos anos, para que não estejamos sempre a viver neste trampolim, por exemplo, na educação, em que as nossas crianças são tantas vezes cobaias daquilo que é feito em termos de políticas de educação, na saúde com o SNS, que é da sua prova de fogo ao longo desta pandemia e que precisará de um pensamento estratégico para o futuro. E, portanto, além dos acordos entre os partidos, que se sentem à mesa e que no fundo, se consigam conciliar em áreas que são estruturantes para o país, em áreas que são estruturantes para os portugueses. E creio que se há ano em que isso pode ser exigido, é no próximo, em 2022, acredita-me, nós que estaremos a sair da pandemia, estaremos a sair da crise, que possamos então focarmos naquilo que é verdadeiramente importante, mas como dizias, não basta narrativa, depois é preciso ser consequente e atuar para que tenhamos frutos e que tenhamos resultados positivos para o país.
E falaste há pouco da questão económica, também a nível da economia, essa clareza é importante nesta fase?
Esta clareza é importantíssima nesta fase. Muitos empresários, pelo que eu enfim, consegui reter e tomar nota no meu bloquinho de notas, estão preocupados em matéria de criação de emprego, em matéria de investimentos que estão por decidir. Eu estive em dois fóruns muito grandes, um em Coimbra com 150 pessoas, outro em Albufeira com cerca de 600 pessoas, portanto, com empresários da aviação, da hotelaria, do turismo, da indústria, enfim, exportadores, investidores, e há esta preocupação e todos pedem o quê? Estabilidade, previsibilidade em termos políticos, em termos também fiscais, que é uma área sempre de grande preocupação. E pedem esta estabilidade por vários motivos. Um, realmente, como eu dizia, no que toca à criação de emprego, devem ou não contratar mais pessoas, as empresas vão ter condições para garantir esses postos de trabalho. Dois, devem ou não fazer um compasso de espera para fazer novos investimentos, para ver o que é que tudo isto dá, e três, como é que vão gerir nos próximos meses aqui algum fator de desconfiança que haverá até do próprio consumidor privado, por um lado, e do outro lado, o importador, não é? Portanto, aqueles que compram os produtos portugueses e que os importam para outros países, poderão ter aqui alguma desconfiança relativamente ao mercado nacional. Estão todos em crer que tudo passará e que voltaremos a ter estabilidade política, mas neste entretanto, neste compasso de espera, há esta preocupação da qual tomei nota e no fim, enfim, das várias conversas e dos vários debates, todos deixavam, não era uma mensagem final aos políticos, era uma exigência. Todos deixaram nos palcos vários a exigência de que volte a estabilidade para que a economia se centre naquilo que sabe fazer bem, que é produzir, que é criar riqueza nacional e, criando riqueza também, vamos esperar que no próximo Orçamento de Estado possa haver aqui alguma redistribuição e alguma justiça social, que é sempre fundamental, mas para isso é preciso estabilidade e é preciso crescimento. Uma coisa não se fará sem a outra.
Análise da Rosália Menin, diretora do Diário de Notícias. Está relançado aqui o debate no Fórum TSF. Bom dia, Telmo Leiro, é técnico de Organização e Gestão, Liga-nos de Batalhas. Qual é a sua opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos?
Muito bom dia ao Fórum. A minha opinião é a seguinte. António Costa, em 2015, criou a geringonça por um motivo de sobrevivência pessoal, de sobrevivência política. Obviamente que António Costa teria morrido politicamente se não tivesse montado a geringonça. Aliás, não são conhecidas, pelo menos eu não me lembro, de nenhum, não consigo destacar, nenhuma das propostas que António Costa tenha feito a Passos Coelho para não viabilizar esse governo. É óbvio que António Costa sabia que previsivelmente ou ganharia com minoria absoluta em 2019, coisa que não aconteceu, ou então sabia muito bem que este cenário ia acontecer. O que é que este cenário ia acontecer? Porque os partidos mais à esquerda, tendo em conta a sua gênese e a sua característica e as suas lutas, pelas causas que eles defendem, não podem fazer esse tipo de lutas continuando aliados a um governo e a apoiar um governo. Isso não faz qualquer sentido. Obviamente que com isto tivemos o prejuízo enorme daquilo que foi a TAP, a reversão dos transportes públicos de Lisboa e do Porto. Portanto, tivemos aqui uma série de situações que pesaram muito na nossa situação atual, exatamente por causa desta aliança para a sobrevivência do próprio António Costa. E veja-se que não vale a pena virmos aqui ao papão de 2011 com a aprovação do PEC 4, porque a esquerda também chumou o PEC 4. Portanto, digamos que o que estava aqui em causa já se sabia que ia acontecer e eu tenho observado isso ao longo de todos os tempos. Agora, a verdade é que também se abriu um precedente em 2015. Abriu-se um precedente com esta aliança à esquerda radical, abre-se um precedente que agora vem-se falar do Chega. Portanto, o que é que é preciso fazer? É preciso que António Costa veja, pelo menos, e pense nos sinais que tem dado ao longo do tempo. E os sinais, podemos ver que, por exemplo, o primeiro sinal é dado em 2015. Portanto, o povo português, que sofreu para a austeridade de Passos Coelho, voltou a dar-lhe a maioria dos votos. Portanto, isto é o primeiro sinal. E o segundo sinal é a própria derrota de António Costa nestas eleições autárquicas. Portanto, eu penso que...
Nas autárquicas, o PSD objetivamente, ganhou.
Objetivamente não ganhou, mas o PS perdeu câmaras importantes, que efetivamente não, nada estava previsto. Veja o que se passou em Lisboa, com as sondagens a apontarem aquilo que apontavam. Agora, o que é preciso fazer, de uma vez por todas, é clarificar clarificar o pós 30 de janeiro. E quer António Costa, quer o seu secretário de Estado adjunto, não o estão a fazer. Porque não estão a fazê-lo claramente. Portanto, é lógico que agora não vale a pena estarmos aqui a dizer à espera de quem vai ser o líder do PSD, porque toda a gente sabe que se o PSD ganhar ainda com minoria e se houver aqui uma clara declaração de António Costa de que efetivamente tenha a coragem de fazer aquilo que o Rui já fez e dizer que apoia um governo militar do PSD, o Chega não é chamado para nada disto. Portanto, não vale a pena o senhor estar adjunto estar a falar aqui, está à espera de quem vem. Quem vem não quer fazer coligação nenhuma com Chega nenhum. Quem vem por parte desse não quer fazer nenhuma coligação. Agora que, efetivamente, António Costa abriu aqui um precedente em 2015, que começamos a pôr aqui algumas interrogações que neste momento já não devíamos pôr.
Obrigado.
E queria só aproveitar para dizer que, afinal, este país maravilha que António Costa diz que existe, não existe. Não existe porque, efetivamente, vamos voltar a não ter memória absoluta de António Costa e basta ver o que está a passar nestes dias, depois deste divórcio da esquerda, já está a ver o sinal deste divórcio da esquerda com o que está a passar no país neste momento.
Obrigado, Telmo Leira. E que opinião tem o empresário Gabriel Garcia, que nos liga de Queluz? Bom dia.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Houve uma ouvinte vossa que disse que o povo não é estúpido, não é parvo. O povo tem que tomar uma ação ao ouvinte anterior. Eu concordo.
A ligação já não estava nas melhores condições e acabou por cair na ligação de telemóvel com este nosso ouvinte. Espreito o debate online. João António Mota Aceiceiro responde às diversas questões que colocamos aqui no fórum e responde a primeira questão que colocamos. Esses partidos deveriam, antes ainda das eleições, esclarecer com quem estão dispostos a fazer acordos e alianças. Responde este nosso ouvinte. Os partidos devem esclarecer desde já que a política de alianças resultará de negociações pós-eleitorais sem conceitos pré-concebidos. Rui Rio não fez bem nem mal, até porque desconhece as propostas do PS e a obrigação do PSD e dos restantes partidos é negociar a viabilização do governo que resultar das eleições. Última questão que colocamos, se a exemplo do que fez Rui Rio, se o Partido Socialista também deveria dizer desde já que estaria disponível para viabilizar um governo minoritário do PSD, não existindo uma maioria à esquerda, responde o José António Mota Aceiceiro, o PS deve divulgar que pretende negociar os apoios ao governo que for eleito, sem discriminar nenhum partido com assento parlamentar. Mas se quiser discriminação à partida, então deve divulgar essa posição. Bom dia, professor André Azevedo Alves. Obrigado por nos ajudar aqui a fazer esta reflexão. Professor André Azevedo Alves é professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia, professor. Seria importante para a situação política em que nos encontramos que os partidos nos dissessem desde já com quem estão dispostos a fazer uma caminhada para o poder?
Sim, parece-me que esse é um elemento muito importante para a próxima campanha, para a próxima campanha eleitoral. Ou seja, considerando os cenários políticos mais prováveis, é certo que há uma grande incerteza, não é de excluir que possa haver uma maioria absoluta, o que as sondagens indicam, o Partido Socialista poderá estar mais perto dessa possibilidade do que o PSD, mas as coisas podem mudar e vai haver o Congresso do PSD, portanto também não é de excluir em absoluta possibilidade de uma maioria absoluta do PSD, mas, dizia eu, os cenários mais prováveis não são de maioria de um só partido. Não é? E nesse contexto torna-se especialmente importante que os vários partidos, digamos, clarifiquem o seu posicionamento face a possíveis entendimentos e formas de entendimento e que tipo de acordo perspectivam aceitar ou não, porque isso será também um dado importante para o eleitorado definir o seu sentido de voto.
E Rui Rio já deu uma indicação de que estaria disposto a fazer negociações para viabilizar um governo minoritário, para que o país não tenha de andar sem 6 meses em eleições. António Costa deveria fazer o mesmo e terá condições políticas para o fazer neste momento, professor?
Eu creio que sim, ou seja, eu acho que também será importante que António Costa e o Partido Socialista tenham uma posição clara sobre qual será a sua conduta pelo menos nos cenários mais prováveis, não é? E, por exemplo, parece-me que não é consistente para o Partido Socialista estar constantemente a avisar para ou a alertar para a ameaça que chega e, simultaneamente, não tomar uma posição clara sobre a possibilidade, por exemplo, de viabilizar um governo minoritário do PSD se o resultado eleitoral apontar para aí. Portanto, eu creio que a própria preocupação que é manifestada sistematicamente com o Chega, de alguma forma, obriga a que esse assunto seja seriamente discutido. E parece-me também, agora no caso do PSD, que Paulo Rangel também vai ter que dizer mais. Ou seja, Paulo Rangel, a meu ver, não é suficiente simplesmente dizer de alguma forma que rejeita entendimentos com o Chega, rejeita entendimentos com o Partido Socialista, que não precisa de se preocupar com isso porque vai lutar pela maioria absoluta. Enfim, eu não duvido que Paulo Rangel, se for eleito, ambicione uma maioria absoluta, mas os candidatos têm que, a meu ver, devem pronunciar sobre os cenários que estão em cima da mesa e que são os cenários mais prováveis. Como eu dizia há pouco, não sendo impossível que o PSD possa vir a ter uma maioria absoluta, este neste momento não é todo o cenário mais provável. Portanto, eu creio que Paulo Rangel também precisará de explicar e elaborar um pouco mais como é que vê, no caso de ser líder do PSD, os vários cenários pós-eleitorais, os principais cenários pós-eleitorais, e como é que, no caso de ser líder do PSD, posicionará o PSD face a esses cenários.
Professor André Azevedo Alves, o senso comum e o instinto dizem-nos que o facto de os partidos nos dizerem desde já com quem é que admitem fazer negociar acordos de governo, fazerem alianças, pode condicionar, pode ajudar os portugueses a dizerem o voto. O que é que nos diz a ciência política sobre esta questão? Este poderá ser um fator importante para a decisão do voto?
Pode, ainda que seja importante distinguir que nem todos os eleitores, ou uma boa parte dos eleitores, não segue, como é natural, com uma grande atenção os vários posicionamentos dos vários partidos ao pormenor para definir o seu sentido de voto. Ou seja, para uma parte do eleitorado, o sentido de voto está mais ou menos decidido por fatores que não passam por estes elementos táticos ou estratégicos de quem se propõe apoiar quem num cenário pós-eleitoral.
Mal comparado é como se fosse o futebol. Não me interessa ao treinador nem os jogadores, o meu clube é este, eu voto nele e eu vou ver os jogos dele.
Sim, há uma parte do voto, que é uma boa analogia, há uma parte do voto que tem mais natureza emocional, tem mais uma natureza, se quisermos até, entre aspas, clubística, e portanto, quer dizer, é importante considerar que este tipo de discussão interessa, ainda que eu acho que interessa a uma parte do eleitorado, mas não é, digamos, não é necessariamente a maioria do eleitorado que está à espera de ouvir o que é que o candidato A ou B diz sobre entendimentos pós-eleitorais para definir o seu sentido de voto. Isto dito, para a parte do eleitorado, para quem estes fatores são relevantes, creio que é importante que seja clarificado. Depois há também aqui creio que uma obrigação de clarificação, até independentemente dos efeitos eleitorais imediatos. Ou seja, creio que é uma questão até de honestidade e de transparência política que quem se candidata, neste cenário, portanto, é um cenário de fragmentação, não é? Podemos ter um cenário diferente. Assim, as sondagens apontavam claramente uma maioria absoluta de um só partido, e eu creio que aí já não seria a exigência de estar a considerar outros cenários, já não seria tão forte. Agora, neste cenário, parece-me que fugir a essa discussão é pouco transparente e, no limite, até é um sinal de pouca honestidade perante o eleitorado e perante a discussão. Portanto, eu creio que esse tema necessariamente deve estar em cima da mesa durante a campanha e que os vários candidatos e as várias lideranças dos partidos devem ser pressionadas a clarificar o que é que se propõe fazer nos vários cenários pós-eleitorais, ou pelo menos nos cenários pós-eleitorais mais prováveis de virem a colocar.
Obrigado, professor André Azevedo Alves, a análise do professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, marcar também este Fórum TSF. Até ao fim do programa de hoje, espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Vamos ver se agora conseguimos escutar sem problemas o empresário Gabriel Garcia. Bom dia de novo. Gabriel Garcia? Não, parece ter caído outra vez esta chamada telefónica. Bom dia, Rui Pereira, é supervisor, está em Braga. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Camarão Alacar. Cumprimentar o auditório. permita-me dizer-lhe que nesta matéria eu acho que o Dr. Rui Rio deu um tiro de partida interessante para os 3 meses que faltam para as eleições legislativas. Porque eu acho que é importante e é fundamental que depois daquilo que assistimos com a geringonça formada pelo Dr. António Costa, que os portugueses percebam e que saibam o que é que vão votar afinal. E se vão votar numa candidatura que prevê a existência de acordos e de pactos para viabilização de governo e, ao mesmo tempo, sejam viabilizadas as grandes questões nacionais, administração interna, na justiça, na saúde, na educação, ou se vamos continuar a depender, e eu aqui junto ao Chega, o Bloco de Esquerda, porque acho que todos e quaisquer extremos, quer à direita, quer à esquerda, são suficiente maus para qualquer sociedade moderna. E não é só portuguesa, mas em qualquer sociedade que se quer desenvolvida. E, portanto, acho que quer o Dr. Paulo Rangel, que vai disputar as eleições internas do PPD-PSD agora neste mês, quer o Dr. António Costa, deverão dizer claramente aquilo que vão dizer. O Dr. António Costa, que vai continuar a virar para a esquerda, esquecendo que o partido com quem faz 2/3 até para a revisão da Constituição da República será o PSD, ou se vai continuar a virar para a extrema-esquerda, ou se vai deixar que o Chega ande aqui a dizer que pode ser o partido a viabilizar um governo em Portugal. Eu, como militante do PSD, fico extremamente feliz ao ver um candidato do meu partido a dizer que não fecha a porta a entendimentos com o Partido Socialista. Porque se algum dia o meu partido sonhar fazer um acordo de incidência nacional e parlamentar com o partido do Dr. André Ventura, eu nesse mesmo dia desfiliar-me-ei, porque nesse mesmo dia o meu partido fere de morte os princípios basilares da social-democracia.
Obrigado, Rui Pereira. Que opinião tem o João Franco, diretor técnico do Escuta em Cascais? Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia ao Fórum, bom dia à TSF. Eu, antes de dizer alguma coisa sobre as perguntas que são feitas, gostava de fazer uma muito humilde recomendação a todos os líderes políticos, de todos os partidos. Existe em Portugal uma instituição extraordinária e de grande prestígio que se chama SEBS. Acabou de produzir um documento que é para ser levado a sério para o futuro, para o presente e para o futuro, para os nossos filhos e para os nossos netos. Esse documento tem origem num conjunto de pessoas que estão todas elas identificadas. Nós sabemos que uns vêm do PS, outros do PSD, outros de outros sítios independentes, e que fizeram um trabalho que me parece de grande, grande, grande seriedade. E que não estão cá para guerras de poder, para agradar aos seus, estão cá para servir o país. Tendo grande parte deles vindo do PS e do PSD, dá que pensar, sendo que aquele documento diz coisas que já são ditas há muitos, muitos anos. Portanto, eu gostava de saber, para além das possíveis arranjos eleitorais que possam vir a surgir, gostava muito de saber se há partidos em Portugal que gostaria de olhar seriamente para aquele estudo e incorporar no seu programa de governo, nas suas estratégias futuras, muitas daquelas recomendações e levá-las a sério, pô-las em prática. Não é só conversa fiada. Depois, relativamente à pergunta de se nós temos que saber, nós temos que saber quais são as novas políticas e quais são as novas alianças que aí vêm. Eu quero saber se vou continuar a ser governado por um governo que vai ter uns senhores que estão agarrados a políticas de uns senhores com barbas do século XIX e que já aprovaram em todas as latitudes e longitudes por onde passaram, que levaram à miséria. Eu sei do que estou a falar, que por razões profissionais andei no Bloco de Leste antes da queda do muro. Sei o que vi. Também sei que neste momento está cá um senhor que, enfim, que toda a gente anda muito preocupada, e é muito bom que estejam preocupados, que é o Sr. André Ventura e aquele partido. Mas eu, na verdade, pelos percursos históricos dos extremos, não vejo grandes diferenças na prática de uma situação para a outra. Eu, para tentar garantir o bem-estar dos meus filhos e de todos os filhos que aí vêm, gostava de saber se vamos continuar a ter o que já tivemos, ou se vamos ter coisas novas. Nós precisamos muito de coisas novas. Precisamos de ideias novas, não precisamos é que nos enganem. E aquilo que andaram a fazer no passado recente foi enganar-nos. O Partido Socialista, com os orçamentos passados, enganou o PS, o CDS, o PS, desculpa, enganou o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, e eles já sabiam que estavam a aprovar coisas que iam ser cativadas. Durante 6 anos foram enganados. E agora, para não serem mais, fizeram o que fizeram e foram pedir coisas que não estavam sequer no orçamento, porque já não tinham cara para ser mais enganados. Portanto, o Partido Socialista enganou os outros partidos que estavam com eles a sustentar o governo. Todos eles enganaram-nos a nós sistematicamente e os portugueses merecem melhor. Merecem respeito e merecem paz, espírito, para tocarem as suas vidas para a frente, com as suas iniciativas, com a sua criatividade, com a sua capacidade para se desenrascarem.
E fica esta...
O desenrasco é criatividade pura. Termino já. Desenrascar é criatividade pura. Devia ser ensinada nas escolas. E nós disso temos muito. Portanto, se temos muito, precisamos de coisas novas. E o passado não nos deixa bem. 3 vezes na bancarrota, muito sofrimento, muita despesa na carteira de cada um de nós. Portanto, meus senhores, que mandam, acertem-se, pensem bem e defendam aquilo que é importante, que são as pessoas que vos pagam os ordenados todos os dias.
O apelo que nos deixa o ouvinte João Ferreira, que nos liga de Cascais. Seguimos ao encontro do Alexandre Nogueira, jurista, está em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Manuel Cássio, bom dia. Eu subscrevo na íntegra, até mesmo as pausas da intervenção anterior desse diretor técnico de Cascais. É este tipo de mentalidade que precisamos. Houve eleições na Alemanha, recentemente. Enfim, Portugal é muito pequenino. Eu odeio-lhe carnes e louvaria o vosso programa. Eu louvaria, porque como fazer amigos e influenciar pessoas está dentro do contexto do vosso programa.
Programa não tenta fazer amigos nem influenciar, pretende dar aos nossos ouvintes argumentos para terem a sua opinião própria.
Exatamente, e penso que todos nós temos a nossa opinião própria. O que se passa na realidade é que, o senhor concordará comigo, acho eu, que a situação que está aqui a ser vertida e discutida e falada e conversada, que é interessante, muito interessante. Mas em nenhum país europeu, do centro da Europa, tudo, nos Estados Unidos, e nós temos que seguir os bons exemplos, não é? Nenhum partido diz quem vai apoiar a seguir. Não. Eu sou homem de direita, digo já, completamente de direita. Agora, a direita portuguesa não é a direita europeia, nem pensar nisso. E nós vemos o que se passa no PSD, não é? Que é grave, gravíssimo, não é? A trazer para a praça pública um assunto interno que é de interesse nacional, mas é mais de interesse dos militantes do PSD. E Deus queira, que eu sou católico praticante, que o Paulo Rangel não ganhe a eleição dentro do PSD, embora eu não goste do Rio por razões objetivas, que ele é aqui do Norte, é daqui de perto, conheço razoavelmente bem, mas seria bom que dentro do PSD surgisse uma situação interessante como aquela que surgiu quando o professor Aníbal Cavaco Silva, que foi o único líder do PSD que fez reformas enquanto governo, não é? Surgisse uma situação idêntica, não Dom Sebastião da Bruma, do Nevoeiro. O Dom Sebastião morreu em Alcaçaquivir e lá ficou, mas o sebastianismo não interessa aos portugueses de maneira nenhuma.
Obrigado, Alexandre Nogueira, pela participação também aqui no Fórum do TSF. E que opinião tem o empresário Manuel Nunes, que nos escuta em Braga? Bom dia.
Olá, muito bom dia, Dr. Manuel Acácio. Eu vou lhe dizer que, com tantos feridos, eu acho que vou abrir um hospital, porque é o melhor negócio que podemos ter hoje para faturar. Porque, repare, eu parece mais uma campanha para bater no Chega do que propriamente para discutir o melhor para o país. Esta é a sensação que tu a ficar, sem dúvida alguma. E quando nós todos reclamamos democracia, que todos temos os mesmos direitos, o Chega está a ser fuzilado completamente por pessoas que apoiam quem nos levou a 3 bancas rotas, apoia uma direita que quer dar beijinhos na boca ao PS neste momento, portanto, uma direita que não é direita, e só temos uma oposição em Portugal, que é o Chega. Por muito que custe, vocês vão levar com o Chega e vamos limpar Portugal. Muito obrigado, Dr. Manuel Acácio, e desculpa, só para terminar. Faz sentido agora o Sr. Dr. António Costa ter pago 18 milhões de euros para a comunicação social a uma só voz promover a esquerda.
O Manuel Nunes sabe o que está a dizer. O Manuel Nunes sabe, sabe muito bem que o que está a dizer é... não é verdade. Mas em todo o caso, fica aqui a opinião deste nosso ouvinte que vamos levar com o Chega. Bom dia, António Sousa, economista, Liga-nos Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia ao Fórum. E bom dia assim também. Ora bem, eu acho que o que nos falta aqui, essencialmente, é pragmatismo. Nós estamos a viver num modelo de desenvolvimento que está esgotado. Está esgotado desde o início do século XX. Não funciona. E temos que perceber isso. E temos que perceber também que quando se fala que Portugal tem uma maioria sociológica de esquerda, isso não é verdade. Pura e simplesmente não é verdade. Nós temos uma maioria sociológica de centro-esquerda e falando nisso, PS e PSD são ideologicamente muito mais próximos do que, por exemplo, PS e Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, há que retirar consequências disso. E apesar de haver riscos, há riscos, de facto, de se criar um novo Bloco Central, mas eu penso que chegámos a um ponto em que não há outra alternativa que não um entendimento entre os partidos de centro, os partidos moderados, para que finalmente se tomem medidas que vão ser difíceis, mas são necessárias e têm que ser tomadas, sob pena de continuarmos nesta estagnação. E, portanto, não vamos a lado nenhum. Quanto ao jogo político em si, pois isto é tudo muito bonito, é bonito para ser comentado, mas penso que os políticos têm que começar a deixar de pensar tanto nos lugares que têm e nos lugares que vão perder, e têm que começar a pensar sobretudo no futuro do país, no interesse nacional. E o interesse nacional, de facto, todos já percebemos, não reside nos extremos, nem de um lado nem do outro. Um dos lados tem um discurso completamente ultrapassado, que já provou em muitos países que não funciona, que não tem e pode funcionar. O outro lado tem um discurso orientado pelo ódio e por mistificações, por mentiras completas, como se ouviu agora na última intervenção. Portanto, temos que retirar consequências daquilo que o país é, que é um país de pessoas moderadas, de centro, tendencialmente esquerda, tudo bem, e quem é que cabe aí? Cabe aí PSD e PS, portanto eu penso que estão condenados a entender-se, e é isso que devem declarar e é isso que devem fazer, porque apesar de haver o risco de uma eventual mexicanização a longo prazo, eu penso que o povo, enfim, tem eleições pelo menos 4 e 4 anos e vai ter a sageza de não nos fazer cair nisso. Agora, é lógico, tem que ser por aqui. Nós temos que ser pragmáticos, não podemos continuar nesta gangorra que não nos leva a lado nenhum. Tem que ser desta maneira. E era só. Obrigado.
Obrigado, António Sousa. E que opinião tem o Rui Neiva Correia, empresário que está em Lisboa? Bom dia. Rui Neiva Correia, bom dia. Parece haver aqui um problema na comunicação com este nosso ouvinte. Voltaremos a retomar este contacto, se isso nos for possível. Passo a palavra ao João Matos, bancário reformado, que nos liga da Portela. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Olha, o que eu penso é que deve prosseguir o esvaziamento do Bloco Central. Aliás, a Rosália Amorim, e aí concordo com ela por uma vez, essa na sua visão liberal ou neoliberal, ela falou dos 60% a 70% do Bloco Central. Ora, eu sou do tempo em que eles tinham 80%, 85%, de maneira que já estão nos 60% a 70%, é preciso prosseguir o esvaziamento do Bloco Central, reforçar o PCP, que é o que tem a alternativa, digamos, a estas políticas neoliberais, que conduziram o país a este endividamento, de um período de prosperidade ilusória. E, portanto, o que é que o PS e o PSD, digamos, têm para oferecer? É a continuação da pobreza, o alastramento da pobreza, a precariedade, a caducidade. Isso não interessa às massas populares. Interessa, digamos, aos partidos que defendem políticas antipopulares. E, portanto, só o reforço do PCP é que introduz aqui uma variante nova
Aliás, ele é o partido.
Mas nós estamos aqui no Fórum TSF já a entrar nessa área. Mas parece-lhe, João Matos, que os partidos políticos deveriam esclarecer desde já a política de alianças que admitem praticar depois das eleições?
No atual contexto, isso só, digamos, só pode ser relevante em relação ao quem está em condições de dizer que vai fazer alianças aqui de uma forma, digamos, determinante, é o PS e o PSD, porque os outros ainda não aspiram, digamos, a determinar essas alianças. Portanto, isso interessa sobretudo ao PS e ao PSD. O PCP, já se sabe, apoiará tudo o que for positivo para as massas populares, reprovará tudo o que for negativo para os interesses populares. E portanto, esta conversa de haver alianças não é muito relevante. Porque o que divide o PS e o PSD é quem fica com a chave do cofre, dos tais fundos. Por isso é o que eles andam a dizer, que é preciso encontrar, conciliarem-se em relação à distribuição dos fundos. Mas porquê? É para as suas clientelas, é? Para encaminharem para aí? Ora, isto não interessa, de facto, ao país. O que interessa ao país, olha, por exemplo, a questão do ordenado de 850 euros.
Não vamos entrar, não é esse,
dia,
não é esse o tema hoje.
Fica desatualizado.
Não é esse o tema, não é esse o tema hoje do Fórum, João Matos. Debatemos aqui uma questão muito concreta. Os partidos devem deixar bem clara a política de aliança em cima dos votos. Já nos deixou aqui a sua opinião sobre essa questão, que à esquerda, e este é um tema que não faz muito sentido neste momento. Obrigado, João Matos. Vamos ver se agora conseguimos escutar sem problemas o Rui Neiva Correia, empresário que está em Lisboa. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado por me terem rechamado. Bom dia ao Fórum. Gostava de dizer assim três ou quatro coisas. Tenho gostado muito de ouvir aqui certas opiniões, nomeadamente da Rosália Amorim e do vosso colega Pedro, qualquer coisa que agora buscar para o
Pedro
nome.
Cruz,
que falou muito bem. Há coisas que não se percebem. Quer dizer, eu gosto de ouvir aqui os intervenientes, sejam os jornalistas ou políticos ou cidadãos comuns como eu, a dizer que o povo é quem mais ordena, que o povo é soberano, a democracia, os portugueses têm direito de escolher. Mas então, depois, imagine-se que o Chega consegue atingir os 12 ou 15 deputados de que se falou nas várias sondagens das últimas eleições. O que acontece? Esses milhares de portugueses que terão votado nesse partido, do qual eu não faço parte, aliás, devo dizer já, não têm direito, não são soberanos, a democracia não lhes dá direitos. Enfim, por todos os partidos dizerem, não, com esses não. Então, mas se eles tiverem um grupo parlamentar com 12, 15 deputados, como é que vai ser? Não têm, os eleitores que votaram neles não têm direitos? Acho estranho. Depois o Dr. Rui Rio, que sabemos que é uma pessoa calma, tranquila, enfim, diz que a bem da nação, e como diz o seu colega Pedro, que não se percebe que é o bem da nação nessa situação, que aceita viabilizar um desgoverno do Dr. Costa. Mas o Dr. Costa disse antes de ontem, portanto, nas últimas, durante este desgoverno que agora acaba, que se tivesse precisado do PSD, que o seu governo caía, que ele se demitia. Portanto, nós vamos agora admitir que o Dr. Costa, no período passado, disse que com o PSD nem pensar, e agora no período futuro, afinal, com o PSD, talvez, sim, não é? Nós não vamos ouvir quando o Dr. José Carneiro deu aquela entrevista e disse muito vagamente, vamos ver, vamos pensar, com certeza que sim, estamos sempre dispostos, mas toda a gente sabe o que é o Partido Socialista e como é que foi o último governo, não é? E como é que se portou. Enfim, depois disse aqui que os partidos devem falar com clareza antes das eleições. Então, mas isto não é o que fazem sempre. Fazem sempre, antes de todas as eleições, os partidos falam sempre com clareza. Prometem, dizem, vão fazer, vão desfazer, mas depois o que é que fazem? Todos nós ainda agora vimos que o último governo prometeu milhares de coisas que não cumpriu nenhumas. E muitos projetos não vão avante. Portanto, interessa agora falar com clareza para depois fazer o absoluto contrário? Não. Também disseram aqui, e é verdade, que o povo está farto de partidos e da política. É verdade, o povo está farto dos partidos, da forma como eles funcionam agora. Houve aqui até um ouvinte que disse uma coisa muito séria, que nós precisávamos de gente competente e séria, até falou do Salazar, mas queria um Salazar democrático. Enfim, é uma ideia interessante, um Salazar democrático. Não, nós queríamos pessoas que realmente fossem sérias. Só que para ser sério na política não se consegue. As pessoas sérias não querem ir para a política porque vai-se descobrir que até aqui em 1635 atravessar um sinal vermelho. Vão espiolhar-nos a vida até mais não. O povo está realmente em fardo de ser roubado e de ser enganado.
Obrigado, Rui Neiva Correia. Mesmo a terminar, passo a palavra a João Baltazar, delegado de Informação Médica, está em viagem. Bom dia.
Olá, bom dia.
Faço-me ouvir, em condições?
Mais ou menos, vai com o sistema de alta voz, mas julgo que é... cumpre aqui os limites mínimos para ouvirmos, João Baltazar.
Muito obrigado. Aproveito também para vos dizer, eu estava em viagem e mantenho-me em viagem, e na localidade entre Alcanede e Alcanena e Miradaire, há ali uma parte que a TSF, pura e simplesmente, deixa de se ouvir no carro, que é pena porque não consegui ouvir o fórum assim a 100%. Então, Alcanena, Miradaire, a TSF ali não se ouve convenientemente.
Fica registado. Muito agora em passo de corrida, a opinião sobre o tema que hoje debatemos. E obrigado, João Baltazar, por nos chamar a atenção para esse problema.
Quanto ao tema, eu gostaria, eu para o ano completo, meio século, portanto estou a caminho de fazer 50 anos, e já noutros fóruns participei e disse exatamente o que vou dizer agora. Eu tenho visto, desde que voto, desde os meus 18, há 30 anos que voto, tenho visto sempre, nestes 30 anos, sempre as mesmas cores. Eu gostava que... É um sonho, era um sonho. Como dizia alguém, I have the dream, eu também tenho um sonho, que é, gostava que as pessoas se entendessem independentemente, porque há pessoas válidas em todos os partidos. E era importante que aos portugueses, como já alguém disse aí, um ouvinte de Cascais, eu tenho também gostado muito de ouvir a maioria das pessoas que participaram, que as pessoas se entendessem para o bem da população e do povo, sem que fosse por questões partidárias. Epá, deixa-me lá, dar o que tenho melhor de mim e vou participar nisto. Como de um condomínio, de um prédio se tratasse. As pessoas não se entenderem, nem num condomínio, as coisas não vão para a frente. Era um sonho que tinha, era de facto que as pessoas se entendessem.
E é com a opinião do João Baltazar que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde refletimos aqui sobre a atual situação política e os cenários de governabilidade.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É qualidade à frente do seu tempo. Mil, uma beça.